Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui com a nossa Leader Class número 135, tentando achar aqui um novo ângulo para a câmera, só para dar uma diferenciada. Espero que você esteja muito bem. Me conta se você me vê bem, me ouve bem. Tentei achar um ângulo diferente aqui, mas ainda estou tentando me ajeitar. Eu sou Alan Pimenta, chegando aqui com a nossa aula 135, aula de liderança, que acontece aqui todas as quartas-feiras, toda quarta-feira, sempre às 18h26, trazendo esse momento de autodesenvolvimento para todos os líderes. Tenho esse compromisso de buscar o que é melhor para si. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre, opa, autoliderança. O que que define? O que que são esses líderes extraordinários? Ou seja, o que que é além do ordinário, além do óbvio, além do comum? O que que traz de diferente esse olhar? Me conta aí se tem alguém aqui me ouvindo bem, me vendo bem. Deixa eu ver aqui se Instagram entrou bonitinho ou se não entrou. Como é que tá? Como é que eu tô? Olha, chegando lá, chegando. Bom, tá chegando, tá chegando. Enfim. Mas vamos lá, minha gente. Então, assim, lembrando que todos os dias estou com o Papo de Líder, que é o nosso podcast ao vivo, e chegando aqui todas as quartas-feiras com a nossa Líder Class. Bom, quem está chegando pela primeira vez, que não me conhece, nunca me viu, não, nunca viu mais gordo, não sabe com quem está falando, eu sou Alan Pimenta. Tem aqui minha bagagem na liderança, trabalhando com grandes empresas, trabalhando com empresas familiares, trabalhando com as minhas empresas. Foram 25 anos de vida executiva em grandes empresas, 23 liderando outros líderes e construindo negócios de muito sucesso, negócios que sempre foram muito bem-sucedidos. Passei pela Ambev, passei pela Natura por 15 anos. A câmera, ela está descendo, acho que está pesada. Pendurei muita coisa aqui no monitor, ele está pesando. Olha lá, ele vai descendo aos pouquinhos. Mas, enfim. Então, foram 25 anos, passei pela Inglês, passei pela Natura, passei pela Ambev e fui aprendendo, passando por áreas diversas ali dentro, né? Passando pela tecnologia, passando pelo comercial, passando também ali pela logística, foram 15 anos de logística também. E ali eu fui entendendo que a minha especialidade não estava ali em cada uma dessas áreas, minha especialidade, na verdade, estava em desenvolver pessoas, estava em cuidar de gente, né? E aí fui construindo essa história também, começando com o podcast Papo de Líder. Hoje eu subi o episódio, acho que 800 e cacetada, já nem lembro o número mais, mas já são mais de 800 episódios. E ali eu fui desenvolvendo esse papo, essa conversa com líderes de outras áreas que não eram a minha, entendendo o que cada um precisava, o que cada um buscava. E ali também eu fui construindo um entendimento de que muito do que a gente entende e sabe sobre liderança é, na verdade, algo muito mais universal do que e muito mais humano do que algo técnico. E aí, naturalmente, fui migrando para essas pras leader classes, que as pessoas foram pedindo mais aprofundamento. Essas leader classes já começaram a acontecer. Já foi na terça, já foi na quarta, já foi de manhã, já foi à noite. Eu fui experimentando vários formatos, vários tamanhos, vários horários, e a gente foi chegando nesse horário das quartas-feiras, às 18h26, onde eu pego um dos temas que são dos mais atuais, dos mais relevantes, dos mais que mais afligem os líderes e mergulho diretamente nele. O ideal, o mundo ideal é que você traga para mim o que que você gostaria de ver nessas aulas. Se ela tá ajudando, se não tá, me trazer feedbacks e aí eu vou evoluindo e trazendo ela cada vez melhor. Naturalmente, a gente chega aqui, não vai ser uma aula de uma hora e pouquinho toda semana. Também eu vou chegar no detalhe, na solução do passo a passo, do como fazer no detalhe. E aí foram nascendo os programas e nasceu aí a Academia de Desenvolvimento de Líderes, onde já tivemos cursos, programas de mentoria, programas mais amplos, mistura curso e mentoria. Começamos há pouco aqui uma turma nova de uma nova mentoria, que é o RX12, que está incrível. Tem o Clube de Liderança, né, o Master Leaders Club, que ali você tem a possibilidade de acompanhar todas essas aulas que já aconteceram, né? As Leader Classes estão todas lá disponíveis, tem clube de leitura, tem um monte de coisas acontecendo por lá, né? E a gente tem as salas secretas e a gente se encontra. Boa noite, Vivi. Seja muito bem-vinda, uma das nossas mentoradas aqui do RX12 e do clube, sócia do clube também chegou por aqui. E em breve tem mais programas, né? Nós já tivemos no passado aqui o Strong People, que em breve, no finalzinho do mês, ele renasce com um nome novo também. E aqui a gente consegue ir trazendo esse maior aprofundamento, esse passo a passo. E também tem a possibilidade de me levar e levar a Academia de Líderes para a sua empresa. Hoje eu tenho essa disponibilidade e posso ir na sua empresa, tanto levando os treinamentos, quanto esse olhar estratégico, revisão de processos, revisão de estratégias, e dá para a gente construir coisas bem legais juntos através da Voice Consultoria. Enfim, estou aqui à disposição. Contem comigo, conta comigo, mas vamos lá, vamos pular os entretantos. Pega o seu caderninho, pega a sua caneta aí, porque hoje nós temos bastante coisa para a gente conversar. Para falar de um líder, dessa autoliderança, que é um líder assumindo a liderança da própria vida, da própria carreira e da própria história, vai ter bastante coisa. Então, liga seu modo aula, líder bom anota, líder bom pratica, como eu sempre digo aqui. O conhecimento, ele só passa a existir na hora que você coloca em prática cada coisa que você aprende. Então, o que eu disser aqui, que eu trouxer para você, que fizer sentido, não deixe de anotar. Cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. Coloca no papel e amanhã já coloca em prática. Pega sua aula, sua água também, liga o modo aula e acelera, segura firme na cadeira, que hoje vem pedrada por aqui. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu sempre penso, tá? E que o Stephen Covey traz nesse olhar de forma bem interessante, é que eu não sou produto das minhas circunstâncias. Eu sou um produto das minhas decisões. Não é à toa que o meu livro... Hoje a câmera aqui também está invertida. O meu livro se chama Decisões Corajosas. Porque eu acredito que essa batalha contra a incerteza e o quanto a gente acaba sofrendo com tanto impacto externo do que acontece na nossa vida é muito fruto também das decisões que a gente toma. Enquanto eu me preparava para aquilo, quanto também a partir da hora que eu entendo que eu tenho que lidar com aquilo. Muitas vezes eu gasto muita energia com coisas que eu não controlo, muito tempo com coisas que não trazem resultado, muito tempo de vida fazendo o que eu não gosto, que eu não quero, porque eu tenho que agradar alguém, eu tenho que cumprir um papel, quando, na verdade, decisões bem tomadas, bem construídas, é o que vai construir o que você é. Hoje você é reflexo das decisões que você tomou ao longo da vida e das experiências que você foi construindo desde o dia que nasceu. Quem você vai ser daqui 10 anos já começou, também será reflexo das decisões que você toma a partir de agora. Então, esse olhar que eu trago da autoliderança, que você pode achar por aí com vários nomes, protagonismo, tem gente que vai chamar de protagonismo, eu gosto dessa palavra do protagonismo, tem gente que o Han Charan, no Leader Pipeline, no livro Pipeline de Liderança dele, gente, eu tô apanhando aqui hoje. Ai, ai. Não, peraí. Eu vou ter que... Só um minutinho que eu vou ter que mudar essa câmera de lugar. Só um minuto, minha gente. Que não deu. Eu tentei. Vamos colocar isso um pouquinho para cá. Acho que agora vai. Só que eu tenho que botar um pouquinho para cá. Eu tenho que vir mais para cá. Enfim. Talvez vai ficar... E esse aqui eu vou jogar para cá. Calma aí. TikTok, quem sabe faz ao vivo. A câmera no outro lado ali, no outro monitor, não funcionou. Então você vai ficar para cá. Deixa eu pegar um... Só um minuto. Eu estou aqui com... Aqui é a minha câmera do TikTok. TikTok é a câmera dos demais. Mas vamos lá. Ai, ai, bagunçou aqui meu coreto todo. Vou colocar num tripézinho aqui, que acho que vai ficar mais fácil do que eu amarrar isso aqui de novo. Assim acho que vai ficar. Se não cair, vai ficar ótimo. Ai, ai. Só um minuto, minha gente, mas eu realmente preciso corrigir isso aqui. A excelência exige. Tá ruim, mas tá bom. Ai, ai. Aqui, aí, agora vai ficar bom. Mas então, o que eu pensei aqui? No livro do Pipeline de Liderança, o Han Charan traz essa liderança de si mesmo como o primeiro passo de qualquer líder que quer ser bem-sucedido e quer construir uma história na liderança e construir essa evolução dentro de todos os papéis que é possível crescer na carreira como líder, né? Então, o primeiro passo é eu liderar minha própria história. Então, essa autoliderança é eu tomar as rédeas de todos os papéis e tudo o que acontece comigo, a partir de quem eu sou. Não quem eu gostaria de ser, quem eu poderia ter sido, quem qualquer coisa do tipo. É lidar com a vida real, a partir do que realmente faz sentido. E essa autoliderança, na minha visão, nossa, virou um... Peraí. E essa autoliderança, ela vem, na verdade, aqui, ó, é trabalhar tanto o autoconhecimento, quanto a autoestima, quanto o autodesenvolvimento. Tudo eu comigo mesmo. Hora que eu tenho um autoconhecimento mais aprofundado, a minha autoestima, que constrói automotivação e constrói esse olhar do que eu posso, eu consigo, eu conquisto, aí eu consigo também traçar um bom plano de autodesenvolvimento. Tá? Deixa eu ver se no Instagram sobreviveram todos a essa confusão que eu arrumei por aqui. Parece que sim. Não tem ninguém reclamando nem querendo me estapear por lá. Enfim. Daí, então assim, quando eu penso em autoliderança, é uma construção. Não é uma coisa que eu nasci com ela ou não nasci com ela. Essa autoliderança eu vou alimentando e desenvolvendo diariamente a partir do meu exercício diário de autodesenvolvimento mesmo. Por exemplo, quando eu falo de autoconhecimento, tem muita gente falando de autoconhecimento aí, e muitas vezes de um jeito muito raso, quando, na verdade, essa é uma busca que a gente deveria estar atrás dela a vida inteira. Ontem, eu e a Débora, nós falamos sobre o tema aqui na nossa live do Espaço das Ideias. Se você não está acompanhando ainda lá, você está perdendo. Que é uma troca, um bate-bola de duas pessoas, apesar de vivermos juntos. Eu amo minha esposa, ela me ama, mas a gente tem visões de mundo muito diferentes. A gente enxerga, às vezes, a forma de enxergar é muito diferente. A forma que eu faço, a forma que ela faz é muito diferente. E ali a gente pega alguns desses assuntos e dá uma mergulhada nele. Ontem a gente falou bastante de autoconhecimento, a gente estava falando de autoconhecimento, autenticidade, criatividade. E esse olhar de que muitas vezes as pessoas levam por um jeito muito superficial de lidar com ele, do autoconhecimento, que é, às vezes, eu só pensar em algumas palavrinhas bonitas e falar que eu me identifico com elas, e autoconhecimento é muito além disso, né? Às vezes o autoconhecimento é eu lidar com os meus fantasmas, lidar com as minhas dores, lidar com as minhas dificuldades. E aí, enfrentar isso todo dia não é uma tarefa fácil, e nunca acaba, a vida inteira, a gente vai descobrir coisas nossas a nosso próprio respeito. Então, a hora que você achar que já se conhece, dá mais uma voltinha que você vai descobrir coisas novas. E a hora que você chegar mais perto, você já mudou e já é uma pessoa nova que precisa redescobrir de novo, né? Então, o autoconhecimento, ele vai passar por alguns olhares. O primeiro deles, que é esse, qual é o meu propósito, talvez tenha sido o tema do autodesenvolvimento mais desgastado que eu conheci, mais apedrejado, porque muita gente foi falando de propósito sem entender exatamente o que é, e muita gente ficou completamente paralisada, porque não conseguia construir meu propósito. Eu não sei, eu tenho que construir meu propósito. Não, o propósito já está aí, você só tem que descobrir, nem sempre ele vai ser algo grandioso. Não vão existir muitos Gandhis no mundo, não vão existir muitos Elon Musks no mundo, não vão existir muitas pessoas que transformam o mundo, Isaac Newtons no mundo. Enfim, o que vai acontecer de verdade é que você, entendendo como você funciona, entendendo o que para você faz sentido, você vai entender também aquilo que para você faz a diferença. É aquilo que você vai colocar realmente sua vida, né? Porque toda hora, cada minuto que eu troco por algo, eu estou trocando um minuto de vida. Eu escolhi passar aqui meus 60 a 90 minutos aqui com você, eu estou trocando vida por isso. Quando você vende suas 44 horas semanais para uma empresa, você está trocando 44 horas de vida para eles te trazerem algum retorno, além do financeiro. Tem o financeiro e tem outros retornos. Enfim, você, tirando dali, além do retorno financeiro, você também conectando aquilo com quem você realmente é e o que você realmente acredita, aquilo vai ficando mais leve. O retorno é muito maior do que só o dinheiro. Quais são os meus objetivos de vida? Onde que eu quero alcançar? Que tipo de sonhos eu tenho? para onde eu estou indo? A hora que eu entendo para onde estou indo, eu consigo entender quais os melhores caminhos e fazer escolhas, como bem dissemos, tomar decisões, falar os nãos necessários na vida. Quais são os meus pontos fortes e fracos? Não adianta. Não tem pessoa que só tem ponto forte e nem pessoa que só tem ponto fraco, como algumas acreditam, nas duas pontas. Não existe essa pessoa. Todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a aprender. Toda vez que você para e observa e realmente tenta se preencher do outro, você vai conhecer e receber coisas boas do outro e você vai saber o que, que a pessoa tem de fortaleza. Quais são os talentos daquela pessoa? Todos nós temos. Eu tenho que conhecer bem os meus. Você tem que conhecer bem os seus. Na hora que eu conheço os meus talentos, eu vou alimentando para aquilo ali ficar cada vez melhor. E eu vou transbordando aquilo para o mundo. E aí, uma hora trabalhada em algo que não é meu talento dura muito mais do que uma hora trabalhada naquilo que é o meu talento. Só que a vida inteira a gente foi acostumado a olhar para aqueles ali, para os outros, ponto fraco. Eu tenho que ir lá fazer aula particular de matemática, eu não estou bem em matemática. Eu tenho que prestar atenção naquilo ali que o meu chefe me deu de feedback que não está bom. O que está bom não interessa, é só... Não, é o contrário. Muitas das coisas que a gente, que é o nosso ponto fraco, vão continuar sendo o resto da vida e está tudo certo. Quais destes pontos fracos estão me travando ir para o meu próximo nível na direção daqueles meus objetivos de vida? Tá vendo por que eu tenho que conhecer o propósito, que é quem eu sou? Os meus objetivos, que é para onde eu estou indo. E aí eu vou fortalecendo meus pontos fortes para me aproximar daquilo. Até porque se os meus pontos fortes não me aproximam daquilo, provavelmente não é ali que está meu propósito. Provavelmente esses meus objetivos eles estão mal planejados, mal escolhidos. E quais são os meus pontos fracos que estão me travando de ir até ali? Até para eu repensar meus objetivos, que em alguns momentos vai ser necessário. Suponhamos que eu descobrisse aqui que meu propósito de vida é ser atleta, e que meu objetivo é ser um grande jogador de basquete da NBA. Eu, com meu 1,60 e poucos aqui, 1,60 e quase nada, eu podia fazer o que fosse, eu não ia conseguir. Eu não... Pode até ser, nunca ouvi, não lembro se tem alguém, deve, eu não conheço basquete suficiente para isso, mas seria uma minoria e seria um esforço gigantesco para provavelmente frustrar esses meus sonhos. Então, até para calibrar os sonhos, isso é importante. Né? E outra coisa que a gente precisa entender, quais são os meus medos? Geralmente é nosso medo que traz para a gente frustração, que traz para a gente a falta de coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Geralmente, quando a raiva ela é reflexo do medo. Então, o medo, quando eu entendo onde estão os meus traumas, os meus medos, as minhas dificuldades, eu vou conseguindo lidar com aquilo de uma forma mais madura, de uma forma que realmente eu vou cuidar daquilo de uma forma que faz sentido. Ó, chegando por aqui, o Ale Mazieiro, querido mentorado, está lá no Rio Grande do Sul, de perto, com acompanhando tudo isso que está acontecendo por lá, esse mundo louco. Ale, espero que esteja bem. Obrigado pela presença. Tamo junto, meu amigo. Vamos que vamos. O que mais? E eu tenho que entender com muita clareza o que, que me faz feliz. Nem sempre o que me faz feliz é o que eu faço bem. Nem sempre o que me faz feliz é o que está no meu dia a dia. Como é que eu trago mais felicidade no meu dia a dia? Como é que eu torno o que eu faço no dia a dia também fonte de felicidade? Tudo isso é eu me conhecendo, me questionando, entendendo o que eu faço, por que eu faço o que eu faço, como eu faço o que eu faço. Isso tudo é olhar para dentro. Né? E aí, quando eu começo a ter clareza maior disso, e é uma busca para o resto da vida, eu consigo ir construindo o que eu estou chamando aqui também de autoestima. O que é autoestima? Eu entender, eu começar a reconhecer quais são os meus melhores adjetivos. O que me descreve bem? Quando eu não estou perto, como que as pessoas se referem a mim? E aí eu sabendo que eu sou bom naquilo, sabendo os meus talentos, sabendo quais são os meus melhores adjetivos, eu posso alimentá-los. Eu vou basear o meu plano para ir para um próximo nível nessas fortalezas, não nas minhas deficiências, nas minhas dificuldades. Né? Então, quais são os meus melhores adjetivos? Você já perguntou para alguém? Perguntou para seu marido, para sua esposa, por que você se apaixonou por mim? Já perguntou pro seu chefe? Por que que você me contratou? Já perguntou pro seu filho? Pra sua filha? Por que que você gosta de mim? Já perguntou para o pessoal da sua equipe o que que você tem de melhor? Isso é legal. O que que eu tenho a agradecer? E aí também vira um exercíciozinho bobo de gratidão na mão de um monte de gente despreparada, mas aqui nada mais é do que valorizar as suas conquistas. O que que você já conquistou, né? Que a gente, agora eu não lembro qual que é o filósofo que falou isso, mas que a gente vai sempre variando entre o tédio de não ter, entre a ansiedade por ter e o tédio de possuir, né? Então, eu até conquistar aquilo, eu fico ansioso. Conquisto, falo assim, agora deixa de lado que é chato. Não, o que eu já conquistei? O que eu tenho que outras pessoas. Eu estou falando tenho, não é só material, emocional, físico, mental. Qual que é o conhecimento que você já acumulou? Qual que é a sua maturidade mental e emocional? Quais são as suas relações, as pessoas que você gostam de você? Tudo isso que você já conquistou e já tem, que é legal na sua vida. Você para e faz um balanço disso e entender assim, isso aqui eu tenho que valorizar. Tudo isso vai aumentando sua autoestima, que você é uma pessoa que já conquistou muito. Né? O que que eu sou melhor do que os outros? Ai, Alan, você não é melhor que ninguém, melhor que eu, só Deus. Gente. Primeira coisa, vamos agir como adulto. Todos nós somos melhores que alguém em alguma coisa, e eu buscar ser melhor é construir virtude. E construir virtude, independente de qual que é a sua crença religiosa, incluindo a não crença, com certeza vai estar ali essa construção de virtudes, e geralmente as mesmas virtudes. Tá? Você é muçulmano, cristão, umbandista, ateu ou cientólogo, sei lá, você vai ter lá que as virtudes são as mesmas: justiça, sabedoria, temperança, coragem. Tudo vem do grego ali. Os primeiros a pensar nisso tudo foram os gregos. Não sei se todo mundo bebeu lá ou simplesmente isso é uma expressão da natureza humana mesmo. Mas o que que eu sou melhor que o outro? Em várias coisas eu sou melhor que o outro, e buscar ser melhor e buscar a virtude faz sentido. Eu estou falando aqui de autoliderança, você tomar a frente e fazer assim, eu sou bom mesmo. E não tem que ter vergonha de falar que sou bom, né? Por que que as pessoas gostam de mim? Já perguntou para elas? O que que as pessoas querem sua companhia? O que que me faz feliz ser reconhecido? Quando alguém me dá os parabéns e socorro. Tal coisa, quando falam que eu me dão os parabéns, eu já nem falo assim, por que estou enxergando isso em mim e não a outra coisa? Isso é um trabalho até de você trabalhar, uma coisa para você entender, até para trabalhar a autenticidade, para trabalhar a sua marca pessoal. E aí vem um olhar também do autodesenvolvimento. Então, me conheço, me valorizo, e agora eu vou buscar ser cada vez melhor. Vou buscar transbordar mais para o mundo. Vou buscar ser reconhecido por mais. Para isso eu preciso ser mais, né? Quais são as habilidades que me faltam para chegar lá onde eu quero? Aquele objetivo que eu tracei lá na frente. Se surgisse a oportunidade de sentar naquele lugar ali, ou de estar exatamente naquele lugar agora, o que que eu não tenho ainda? Que conhecimento que eu não tenho? O que que eu não saberia fazer? Quais tipos de aperto que eu ia passar? Essas coisas que eu já preciso ir buscando. Já, eu já preciso agir como se eu já estivesse lá. Como? Trazendo isso para agora, ligando a minha maquininha do tempo. O dia que eu estiver lá, eu vou precisar saber tal coisa. Não é o dia que eu estiver lá, eu procuro saber. Não, você só vai chegar lá se você souber. E aí, como é que eu já trago isso para hoje? Que conhecimento eu ainda preciso buscar? Bom, conhecimento é aquela coisa, né? Quanto mais eu sei que eu não sei. É a famosa, é a máxima do Sócrates, né? Só sei que nada sei, é exatamente isso. Qualquer conhecimento que você acha que já sabe muito, provavelmente você sabe muito pouco sobre aquilo. O tal do efeito Dunning-Kruger, que não tem nada a ver com Fred Krueger. Que é assim, eu sei tão pouco sobre um assunto que eu não consigo nem perceber que eu não sei nada sobre ele. E eu acho que eu sei o suficiente, eu já cheguei no topo daquilo, eu sei tudo sobre isso. Qualquer pessoa que você ouvir falando, eu sei tudo sobre tal assunto, pode saber que ela sabe muito pouco. Porque quanto mais você sabe sobre qualquer assunto, mais você percebe que não sabe é porcaria nenhuma. Não tem jeito. É muito, os assuntos, eles têm muita profundidade, né? E como é que eu reforço meus pontos fortes? Como é que eu alimento esses pontos fortes para eles se tornarem grandes fortalezas, grandes diferenciais, para que eu seja referência nele? Aquele ponto forte, toda vez que alguém pensar naquilo, eu quero que pense em mim. Meu ponto forte é desenvolver lideranças. Como que eu faço para todas as vezes que alguém pensar em desenvolvimento de líderes, lembrar do Alan? Eu vou trabalhando nisso também diariamente. O que eu preciso fazer de diferente do que eu faço hoje? Aí aqui, autodesenvolvimento é desapego. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, você tem que matar quem você é hoje. Simples. Esse alguém que você é hoje, ele vai deixar de existir. Quem não se desenvolve é quem não consegue se desapegar desses personagens. Minha vida é muito boa. E nesse mundo que a gente está vivendo, na era pós-digital, onde o mundo é completamente acelerado, se eu ficar parado, eu sou atropelado. Eu me torno um nada, né? Quais são os velhos hábitos que eu preciso abandonar? Daquelas coisas que eu sempre fiz, que me trazem conforto, me trazem segurança. Quais desses velhos hábitos, dessas atitudes que eu preciso abandonar? Quantas coisas você não fez hoje? Só porque sempre fez no automático. Ou quantas coisas você fez hoje que não trazem mais resultados, um dia trouxeram, mas você está apegado àquilo. Você faz só por paixão. Faz só porque gosta. Com certeza você perdeu muito tempo do seu dia de hoje. E tudo isso a gente tem que ir abandonando para conseguir trazer mais coisas. Não dá para eu fazer só mais. Não. A gente explode. O burnout pega. E aí, o grande olhar é assim, o que eu vou fazendo com tudo isso? Por que que essa autoliderança ela é tão necessária para qualquer outra etapa da liderança? E no pipeline de liderança que o Rancharan traz para a gente, né, esse olhar de que ela é a primeira etapa, o olhar é sempre de... E qualquer estudioso que você for buscar aí sobre evolução de consciência, evolução de habilidade, a nova consciência ela é construída acima da atual. Você não deixa a atual de lado para ir para uma nova. Não, você constrói sobre aquela base, e sobre aquela base você vai construindo uma nova, até ter uma pirâmide enorme, uma pirâmide lá do Egito, mas a base continua lá. Então, você pode ser CEO de uma multinacional aí que está presente em 400 países. Você vai ter que ter sua autoliderança muito bem desenvolvida e bem alimentada, todo santo dia. Aí você me pergunta, ok, Alan, como que eu faço isso? Entendi, assim, você trouxe algumas boas reflexões, mas como que eu faço isso? Daí eu trago para você 10 atitudes para você desenvolver a sua autoliderança. São 10 coisas que você pode começar a fazer agora, a começar pelo seu planejamento. Se todo negócio bem sucedido tem um planejamento estratégico, por que que você não, criatura? Criatura de Deus! E planejamento não é uma coisa mirabolante, não. Nós falamos disso aqui enquanto eu estava descrevendo o que é autoliderança. É basicamente você saber, em bom mineirês, para você ficar craque nisso aí, ó. Oncotô, proncovô e com que eu vou. Oncotô é assim, onde que eu estou agora? Quem sou eu agora? Um diagnóstico o mais preciso possível do meu momento atual. Se você deixar para amanhã, já é outro diagnóstico. Ou seja, é uma coisa que você faz diariamente e vai se aprofundando diariamente. É autoconhecimento, é conhecimento da cultura à sua volta, conhecimento das pessoas, conhecimento do mercado. É entender com a maior clareza possível onde você está. Não onde você acha que está, onde você gostaria que tivesse, onde num sonho dourado você poderia estar sem estar aqui. Não é ficar viajando na maionese, não, é vida real. Pronto, eu vou. Onde você quer alcançar? Alan, mas o mundo está completamente imprevisível. Como é que eu vou saber para onde vou? Bom, eu não sei exatamente quais são as tecnologias que eu vou estar lidando daqui 20, 30 anos. Mas eu sei que tipo de vida que eu quero ter daqui 20, 30 anos. Eu sei com que tipo de pessoas que eu quero estar daqui 20, 30 anos. Eu sei basicamente, que tipo de lugar eu quero estar morando daqui 20, 30 anos? Isso tudo direciona minhas decisões agora. Como é que eu faço essa minha visão do futuro, porque eu me enxergando num futuro, mesmo que chegar lá esse futuro seja bem diferente, talvez, sei lá, não sei se daqui 30 anos as casas são voadoras, chutando qualquer coisa aqui. Vai ser diferente da imagem que eu formei. Não sei se vou querer estar lá, não sei. No meio do caminho eu vou ajustando essa imagem, de acordo com a realidade. Mas eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter essa direção, eu tenho que ter esse rumo. E aí, se eu sei onde que eu tô, para onde que eu vou, onde que eu tô e para onde eu vou, agora eu tenho que escolher os caminhos. Tem vários caminhos possíveis. Eu sou um mineiro que mora em Belo Horizonte, ó, que mora em Florianópolis. De Florianópolis para Belo Horizonte, eu posso ir passando por quantos caminhos eu quiser. Eu posso ir de Florianópolis para Belo Horizonte passando por Belém, se eu quiser. Não, talvez não seja o melhor caminho, a não ser que, sei lá, eu ganhei uma fazenda e preciso passar em Belém para poder assinar a escritura. Vai ser o melhor caminho. Tudo depende. O melhor caminho para você não vai ser o melhor caminho que eu. Às vezes eu vou lá em Belém dar um abraço na minha amiga Cris para depois em BH. Depende. Para isso eu tenho que saber onde que eu estou, para onde que eu vou. E me conhecer bem para escolher os caminhos. A segunda atitude que você tem que ter, e que não dá para abrir mão dela, independente de onde você quer chegar, é a consistência. Consistência tem muito a ver com disciplina, tá? E a disciplina, muita gente acha que é algo que aprisiona, que acorrenta, e quando, na verdade, a disciplina é o contrário. Quando você tem uma disciplina de execução, você começa a fazer aquilo com muito mais leveza, você está com a cabeça e a vida muito mais livre para você fazer todas as outras coisas. Quando você constrói uma rotina com hábitos bem definidos e você coloca consistência na execução daquilo ali, é olhar o plano que você montou e consistentemente avançar nele. Fazendo isso todo santo dia. Todo santo dia inclui sábado e domingo. Não estou falando que você vai ter que trabalhar sábado e domingo. Mas como que você se descansa, você se diverte, você se desconecta para o sábado e domingo também te levar para um outro nível. Descansar também te leva para outro nível. Também te leva em direção aos seus sonhos. Também é você na liderança da sua própria vida. Todo atleta sabe que descanso também é treino. E nós, atletas corporativos, a gente às vezes se orgulha. Virei à noite trabalhando, trabalhei no final de semana. Tem empresários, cansado de ouvir de empresário aí, faz 10 anos que eu não tiro férias. Mas por isso que os negócios não andam tão bem, porque o negócio precisa de você inteiro, pleno, ativo, lúcido, né? Ó, repetiu 2, então talvez os 10 tenha virado 11, tá? Agora que eu vi que eu repeti um número ali. Então, atenção e intenção, que é o que você faz com o seu tempo? Onde que você está colocando sua atenção naquele momento? Quanto custa o seu tempo? Bom, você sabe que consegue custear, porque você está vendendo parte do seu tempo para uma empresa, para um cliente. Você sabe o custo real em dinheiro. Claro que não custa só dinheiro, tem vários outros aspectos ali. Como é que você usa seu tempo? A gente passa o dia inteiro rodando tela do WhatsApp e nem percebeu que passou o dia. Nada de errado você pegar e ficar ali no celular durante um tempo. Veja que você tenha escolhido fazer aquilo ali e faça com qualidade de presença. Não para matar o tempo. Quem mata o tempo, numa era que tempo é artigo de luxo, vale ouro. Tempo e atenção valem mais do que ouro na era pós-digital. Passa tempo, mata tempo, é loucura. Então, intenção é eu escolher deliberadamente o que eu vou fazer. E atenção, eu colocar minha atenção total naquele tempo ali. Né? Eu estava gravando aqui no método RX12, né, que é um método de realização em 12 semanas, eu estava gravando aqui, acho que a 23ª ou 24ª aula, e uma das coisas que eu estava falando é o seguinte: às vezes parece impossível de você colocar um hábito novo, separar 30 minutos do dia para você se dedicar a uma coisa nova, 30 minutos do seu dia para poder, 15 minutos do dia, 30 minutos do dia para você ler, criar um hábito poderoso na sua vida, né? Se você parar para pensar que você dorme 8 horas na noite, sobraram 16. não está dormindo 8 horas na noite, deveria. Acho que começa a correção por aí, porque vai atrapalhar todo o resto se você não faz isso bem feito, tá? 16 horas. Dessas 16, nós estamos falando de 32 blocos de meia hora. Desses 32 blocos, você não consegue separar um bloquinho para você fazer uma atividade física, um bloquinho para você se desenvolver, um bloquinho para você fazer uma reunião consigo mesmo, se conhecer melhor? Esquece, os outros não vão funcionar bem. Não vão funcionar bem. Você não consegue separar alguns desses blocos para estar parado fazendo a sua alimentação? Parado conversando com a pessoa que está na sua frente e está ali 100% presente? Vai ser muito mais difícil, vai ser muito pior. Então, como que eu uso o meu tempo? Com inteligência. Então, colocando atenção e intenção. E aí, eu gosto também de fazer bastante fazer essa analogia, né? Você permite que alguém entre na sua casa? Você deixa a porta aberta para qualquer um entrar? E aí, qualquer um pode pular a janela, tá liberado, tá beleza? Não, né? Só que você faz isso com a sua vida. Como? Na hora que você está aqui dedicado num projeto pessoal seu e de repente alguém liga e você para o que está fazendo e nem sabe quem ligou e para atender a pessoa. Está falando para si mesmo. Qualquer coisa no mundo é mais importante do que eu escolhi. Eu vou parar e atender qualquer pessoa. Ou eu estou fazendo uma coisa que eu escolhi fazer e aí alguém me interrompe para poder cuidar da prioridade dela. Eu paro o que eu estou fazendo e para não desagradar o outro, eu estou me desagradando. O que eu estou falando também para mim mesmo, e o nosso subconsciente, ele ouve tudo que a gente fala, que a gente mostra, o outro é mais importante do que eu. Se coloca no cantinho e você nunca será importante como o outro. E nós estamos falando de autoliderança, você assumindo a importância e a relevância que você tem na sua própria vida. Então não permita que invadam sua casa, mas também não permita que invadam sua vida. Isso aqui eu estou falando de falar não, de conscientemente escolher o que você vai fazer. Não estou falando se você, de forma alguma, você precisa dizer sim não com grosseria. Pode ser um não muito amável, e deveria ser. Às vezes, você com não pode sim deixar a pessoa chateada, e tem gente que vai ficar chateada mesmo. Só que, assim, às vezes você perde, em algum momento você perde de agradar aquela pessoa, mas você, com certeza, no curto, no médio para longo prazo, você ganha o respeito dessa pessoa. Que você está focado fazendo o que você se propôs a fazer. Você é direcionado. Você tem objetivo e é focado. O terceiro, que na verdade é quarto, a quarta atitude, é a conexão. Sim, diga com quem anda, eu te direi quem é. É um ditado mais velho do que andar para frente e mais certo do que nunca, porque tem a ver com a natureza humana total, né? Então, sim, eu trouxe duas figuras aqui, né, que quem está no TikTok, ou quem está ouvindo isso depois pelo Spotify, ou quem está só ouvindo enquanto faz outra atividade, não está vendo que aqui na tela tem o Hard, que é aquela adorável hiena que só reclama, ó dia, ó céus, ó azar, e tem a lindíssima Gabriela, que eu nasci assim, que nasceu assim, que morreu assim, que viveu assim, e que vai ser para sempre assim. Sinceramente, eu ilustro essas duas figuras, são duas figuras que eu corro léguas. Gente que só reclama, quando você nem percebe, você também só está reclamando. E aí começa a olhar só as coisas ruins da vida. E quem reclama, geralmente, é um chato de galocha, para começar. E eu andando com essa pessoa, eu vou me tornar sem nem perceber. Eu vou achar que é natural viver reclamando. Reclama do governo, reclama do não governo, reclama do atual governo, reclama do antigo, reclama do chefe, reclama da equipe, reclama da esposa, reclama do marido, reclama de tudo. De tudo. Só reclama. E quando a gente tem foco na solução e eu consigo colocar foco só no que eu tenho controle, eu gasto tempo e foco só com o que eu controlo, mais nada. E aí a vida vai ficando mais leve. Aí não tem espaço para gente que reclama. Naturalmente elas vão se afastar, porque assim, você não dá para ela. Mesma coisa é o Gabrielão ali, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gente que não quer se desenvolver. E aí quando você quer se desenvolver, o outro, opa, não vai lá não, que é perigoso. Qual que é o problema? Essas pessoas, às vezes, são as pessoas que a gente mais ama. Os pais, maridos, esposas, e pessoas que estão realmente preocupadas com a gente. Especialmente as Gabrielas da vida, né? Às vezes a gente se limita muito pelo nosso tamanho de mundo. Bom, e se você é pai e mãe, provavelmente em algum momento você está sendo um Gabrielão na vida do seu filho também. Porque você conhece o mundo através das suas lentes. O que para você é possível, é seguro e é bem sucedido é o que você aprendeu. Bom, eu cresci num mundo que se você se matar de trabalhar, você vai ser bem sucedido. Turma aí de mais jovem que eu, talvez dos 30 para baixo. Não, vou pegar aqui, eu estou com 49. 49, já estou me colocando mais velho aqui. Eu estou com meus 46. A minha geração se matou de trabalhar e a maioria não enriqueceu. Ou seja, se matar de trabalhar não é sinônimo de se enriquecer. Muitas vezes não é sinônimo nem de ter segurança na carreira. Aí você vai falar para um menino de 20 anos que ele tem que se matar para poder se dar bem? Ele olha para os lados e vê o pai, a mãe, o tio, o primo, o colega que está se matando e não se deu bem? Para ele, essa realidade não cola. E aí você vê ele tentando buscar outros caminhos, e aí você olha para os outros caminhos e fala assim, deve ser golpe. E é isso que às vezes a gente faz. E aí é o Gabrielão, fala assim, eu nasci assim, eu quero ser assim. De certa forma, quando vê o outro buscando caminhos diferentes, tende a criticar, tende a se preocupar. E as pessoas que não querem crescer, a mesma coisa, eu tenho medo do desconhecido, aqui tá bom, aqui eu tenho controle. Eu tento me afastar dessas pessoas, porque eu sou uma pessoa que busco vorazmente pelo crescimento, pelo meu autodesenvolvimento. Eu quero conhecer coisa nova, eu quero conhecer tecnologia nova, eu quero experimentar. Gente que fica com o freio de mão puxado, eu não dou conta. Eu tenho dificuldade, então eu prefiro não conviver. É gente que eu vou me desgastar desnecessariamente. E autoconhecimento também é eu entender que tipo de conversa me desgasta, que tipo de pessoa me desgasta, que tipo de situação me desgasta, e evitar. Algumas eu preciso enfrentar para ela não me desgastar mais. Gente que reclama e gente que não quer crescer, eu só prefiro inventar, né? E aí é muito comum nas empresas e na vida, né? Encontrar vários tipos de pessoa. E aí também dá para separar em dois grandes grupos, né? Gente que inventa problema e gente que enfrenta a realidade. Tem gente que acha um problema para dois problemas para cada solução. Tem gente que acha duas soluções para cada problema, né? Às vezes eu falo que um bom líder, ele precisa criar problemas, na verdade ele precisa descobrir problemas a ser solucionados, não inventar problema onde não existe. E muitas vezes muita gente à nossa volta, basta observar, se você acha que não tem, provavelmente é você, fica olhando para as coisas e falando assim, mas não dá por causa disso, aí gasta lá um tempão tratando um problema que não existe. A maioria dos problemas que você sofreu ao longo da vida inteira, eles nunca existiram. Isso é para todo mundo. Quando a gente começa a se questionar, a perguntar, a se conhecer e olhar para as coisas como elas são, não como gostaríamos que fosse, a gente sabe. A gente vai ficando melhor em não cair mais nessa armadilha, né? Bom, quinta atitude aqui, a quarta, que na verdade é quinta, eu tô falando quinta e ali tá escrito quatro, porque eu vi que eu repeti o dois, tá? Próxima atitude são as comparações inteligentes, né? E também se fala muito que a gente não deve se comparar com ninguém. Eu tenho que comparar só com o meu ontem, não com o outro. Balela, tá? Tem que comparar sim, e porque sim, eu tenho que ter referências. Agora eu tenho que comparar com inteligência, tá? Primeira coisa, comparar com inteligência não é invejar o outro. Porque a inveja é aquela coisa de que eu quero que você caia para eu me sentir bem. Você está bem em uma coisa, eu quero que aquilo dê errado para que eu continue por cima. Isso é ruim. E tem que ser evitado. E evite gente invejosa também, porque também você tem a possibilidade grande de se tornar um. Nós somos reflexo de todo mundo que está à nossa volta. Aquela frase do Jim Rohn, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, ela é super certa. Observa aí agora. Posso que até o peso. Seu peso é a média das 5 pessoas que você mais convive. Seu saldo bancário é a média das 5 pessoas que você mais convive. As suas atitudes são a média das 5 pessoas que você mais convive. Ponto. Real. Mas não tem um estudo que fale isso. Nunca vi. Se tem, eu nunca vi. Mas o que eu olho para os lados e vejo é isso o tempo inteiro. Mas eu conheço fulano e é um fudido lá que anda só com os ricaços. Vai ter exceção, óbvio. Ah, eu conheço ciclano que é bem, bem inteligente, ele anda só com gente burrona. Pode ter também, vai ter exceção. Toda regra tem exceção. Agora eu preciso agir com inteligência. Onde que está o pesado aqui? Qual que é a maior probabilidade? É, se eu andar com gente boa, eu seria uma pessoa boa. Né? Se eu andar com gente bem-sucedida, eu seria uma pessoa bem-sucedida. Né? E aí, por isso que a comparação inteligente, ela faz sentido. Outra comparação burra, além da inveja, né? A comparação burra é eu pegar e olhar alguém lá na internet, as redes sociais estão expondo muita gente esse tipo de comparação. Eu olho o Instagram da fulana e comparo com a minha vida. Como é que eu vou comparar o palco de alguém com os meus bastidores? Isso não é nada inteligente. O que você vê meu na internet é um recorte pequeno da minha vida. E eu escolhi o que que eu quero recortar. Eu não sabe metade dos perrengues que eu passo, nem metade das alegrias que eu passo. E aí, você querer achar que minha vida é só isso? Bobagem. É igual a criança que vai na escola e que de repente se assusta em encontrar a professora no supermercado, achando que ela só vivia dentro da escola. Burrice? Não tem outro nome, tá? Outra comparação burra é pegar e falar assim: ah, eu não vou nem começar a produzir conteúdo de liderança aqui, não. E olha lá, tem o Sandro Magaldi, tem o José Salib Neto, os caras têm 20 anos, estão lá produzindo conteúdo, eu nunca vou chegar a ser eles. E quem disse que eu tenho que chegar a ser eles? E quem disse que eu não posso passá-los em algum momento? Nesse momento, eles estão 20 anos na minha frente. Eles começaram 20 anos antes de mim. Eu não posso fazer essa comparação. Agora, se eu consigo entender o que que eles fizeram nesses 20 anos, extrapolar para o mundo de hoje, aplicar a minha verdade, a minha vida, a minha personalidade e construir um caminho inspirado no deles, aí virou uma comparação inteligente. Agora, se eu vou para a empresa, por exemplo, e vejo outras pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que eu, e percebo quais estão sendo promovidas, quais estão sendo demitidas, quais são as coisas valorizadas, quais são as coisas que não são valorizadas, quais são os formadores de opinião. Aí são comparações inteligentes. Aí eu percebo, ele foi promovido porque ele é melhor que eu nisso. Não é assim, eu sou melhor que ele. Não. Você é melhor que eu em um monte de coisas. Eu sou melhor que você em outras coisas também. E tá tudo certo. Agora, falar o fulano é melhor do que fulano depende da ótica que você está olhando, né? Então, fala assim, ah, sei lá, o Bill Gates é melhor do que o Joaquim ali da mercearia. Eu acho que a esposa do Joaquim acha que o Joaquim é melhor do que o Bill Gates. Então, assim, tudo depende da ótica. Você comparar com inteligência, né? Aí uma outra balela que diz assim: não interessa o que os outros falem de você, desapega. E ontem, inclusive, eu indiquei um dos livros lá na live do Espaço das Ideias, que era o Coragem de Não Agradar. E a gente precisa ter coragem para não agradar. Só que interessa sim o que os outros falam. No final das contas, eu preciso ouvir o que os outros estão falando. Não significa que todos estão falando a verdade, não significa que eu tenha que agradar todo mundo. Não é isso, mas eu preciso prestar atenção no que está sendo dito, inclusive o maldito. Vamos dizer assim, eu vou ouvir o que que os haters estão falando. Quem não tem hater também não tem lover. Se ninguém fala nem bem nem mal de você, não tá legal. Você não está se destacando em nada. Você está tentando sumir no meio da multidão e você vai ficar ali naquela meiuca ali e não vai ser ninguém porque você só tenta sumir, fazendo tudo que todo mundo faz. Agora, se eu quero ser diferente, se eu quero viver a minha vida, eu vou fazer diferente. E aí alguém vai falar. Tem gente que vai falar bem, tem gente que vai falar mal. O que que estão falando? Como que eu lido com isso, né? Que isso tem a ver até com essa próxima atitude, que é a identidade, eu alimentar a minha identidade, né? Porque a identidade que é a base da sua imagem. O que os outros estão falando é a minha imagem. O que que leva as pessoas a falarem aquilo é a minha identidade. Eu saber quem eu sou, eu alimentar as coisas certas, corrigir aquelas que estão me levando, que estão me deixando com uma imagem que eu não gosto, que não condiz com a minha busca, e não que eu não as partes da minha identidade que eu não me orgulho, eu tenho as minhas, você tem as suas. Com certeza tem coisas que você é e que você faz que você não se orgulha, que você gostaria de fazer diferente. Como é que eu vou trabalhando isso? Como é que eu vou entendendo quem eu sou e fazendo o meu melhor? Como é que eu consigo lidar com os pontos que eu sou diferente da grande massa, né? Porque o diferente ele é desconfortável. É muito mais fácil agir igual todo mundo. Só que essas máscaras acabam pesando com o tempo. Só que aí você, às vezes, vai ser bem-sucedido, talvez até consiga ser bem-sucedido sendo igual todo mundo. Só que você não vai ser bem-sucedido sem ser quem você é. Você vai chegar lá e aquela coisa, aquela conquista, ela nem vai ser tão legal quanto poderia ter sido. E não sou eu. É um personagem que eu montei, né? E aí, mas eu posso escolher estar ali na média, fazendo tudo igual a todo mundo, né? E a maioria das vezes a gente vai estar na média mesmo. Eu vou ser uma pessoa mediana em quase tudo que eu faço. Se eu pegar a curva de Gauss lá, a maioria das pessoas vai estar na média em tudo mesmo. Qual que é a diferença do mediano para o medíocre? É que o mediano está satisfeito. Por isso que essa próxima atitude é a insatisfação. Eu não posso estar satisfeito com a média. Pelo menos naquelas coisas que eu escolhi. Talvez eu seja aqui um motorista mediano. Eu falo que eu sou um motorista ruim, que eu sou um barbeiro, mas talvez eu seja um motorista mediano. Para mim está tudo ok ser mediano como motorista. Está tudo certo. Eu não quero gastar energia com aquilo. Agora, eu não quero ser um gestor mediano. Eu não quero ser um consultor mediano. Eu não quero ser um professor mediano. Eu quero ser um professor foda. Eu quero chegar aqui e dar uma aula sensacional para você. Você vai falar assim, essa aula mudou minha vida. Essa aula mudou meu jeito de pensar. Essa aula mudou meu jeito de fazer. Isso eu não quero ser na média, não. Não aceito ser na média. E o dia que eu achar que eu tô na média, tá mais ou menos igual a todo mundo. Tá legal, tá bom. Tá ruim, não. Olha lá, tem um outro que tá pior. Não, tô fora. Tem coisas que eu aceito. Isso não. Entendeu? Isso é insatisfação. Feliz sempre, satisfeito nunca. Tá? E aí, eu vou também trabalhando o que a gente vem falando, da coragem. Eu até esqueci que eu tinha colocado aqui para falar disso hoje também aqui. Coragem de não agradar. A hora que eu entendo que eu vou buscar ser diferenciado em vários pontos, eu tenho que saber que eu não vou agradar muitas vezes, porque eu sou diferente. Eu sou eu, você é você. Meu jeito de ver o mundo é um, seu é outro. Eu acredito em um monte de coisa, para você vai ser bobagem, infantilidade, coisas de idiotas. Tá tudo certo. É a lente que eu enxergo o mundo. Tem coisas que você vai concordar comigo, tem coisas que não, e tá tudo certo. Só que eu preciso entender quem eu sou e que horas que eu vou aceitar sim. Eu vou falar uma coisa que não é exatamente o que o outro queria ouvir, mas eu tô me colocando. Tem hora que eu vou me calar e tá tudo certo, né? O próximo ponto é a plenitude, né? E é que eu trago para ilustrar o mito do hard work, que a gente já falou um pouquinho dele aqui, né? Que a gente acaba achando que a gente precisa fazer mais, se o resultado tá ruim é só trabalhar mais horas, se meu casamento tá ruim é só passar mais tempo dentro de casa, se meus indicadores de saúde, se eu fui lá no check-up, o médico falou que tá ruim, eu vou só fazer mais atividades físicas e tentar fazer mais refeições em casa, mais refeições saudáveis, quanto muitas vezes a gente só tá fazendo mais do mesmo que não está funcionando. E aí a gente se desgasta, e aí foi criando esse mito do hard work. Lembrando, nossa história inteira como ser humano, nós somos fazedores. Desde quando a gente dominou a agricultura, eu precisava plantar cada vez mais alqueires ali para ter mais alimento. Então, quanto mais eu fizesse, mais eu tinha. Sempre foi assim. Eu fiz minha universidade, eu passei pela Universidade Federal lá de Minas Gerais no final do século XX, né? Sou uma pessoa do século passado. Então, me formei em 2001, 2002, enfim, na virada do século. E minha faculdade de administração inteira foi baseado nisso, que eu preciso criar um processo que seja bem produtivo, controlar para que esse processo seja seguido, que os padrões sejam seguidos, e tentar melhorar esse processo. Basicamente é isso, ou seja, fazer mais. Só que nós já estávamos na era da informação. A era da informação virou a era digital. E a era digital já virou a era pós-digital. O que significa isso? Nós não somos mais fazedores, nós somos pensadores. A máquina está fazendo para a gente. Colheita que as pessoas faziam, a máquina está fazendo, ó. As máquinas já estão ali na indústria, ó. Inteligência artificial que a gente está aqui falando tanto hoje, que a gente está tão assustado com ela, tem 60 anos que ela existe. E aí, e isso agora está só acelerando. Da pandemia para cá, isso está muito acelerado. A maior parte dos trabalhadores no Brasil hoje já são trabalhadores do conhecimento. São pessoas que ganham para pensar, não para executar. E aí, se eu trabalho 20 horas por dia, quem diz que eu vou conseguir pensar bem? Se eu não tenho plenitude, quem diz que eu vou conseguir pensar bem? Quem diz que eu vou conseguir tomar boas decisões? Se eu não equilibro todos os meus papéis, minha vida social, minha vida amorosa, minha vida financeira, minha vida esportiva, minhas atividades físicas, meu físico, minha mente, meus aprendizados, se eu não tiver bem em todas essas coisas, como que eu, se eu não estiver pleno em tudo, como que eu vou conseguir trabalhar bem? Produzir bem. Você acha que se você, sei lá, brigar com o marido, com a esposa, amanhã você vai produzir em pleno potencial? Óbvio que não. Se eu tivesse ele apertando parafuso, talvez até conseguisse. Mas não, né? A próxima atitude é sobre resiliência. E resiliência também é outra palavrinha maltratada pelos coaches e profissionais da autoajuda que não se autoajudam. Basicamente é o seguinte: a resiliência é a capacidade da gente retornar ao estado natural depois de enfrentar uma dificuldade. E por que que eu tô trazendo esse parêntese técnico aqui? Porque, por exemplo, um exemplo é que a nossa geração, eu estou me incluindo, nós estamos mimando muito as gerações seguintes, porque a gente não quer que os nossos filhos passem pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Só que foram as dificuldades que eu passei que me tornaram quem eu sou. E às vezes a gente blindar nossas equipes, nossos filhos, o mundo das dificuldades, é às vezes blindar a pessoa de construir essa resiliência, essa capacidade de lidar com o mundo. Um filho que não tem frustração em casa, hora que se deparar com a frustração no mundo e ela vai vir muito pesada. Um colaborador da sua equipe que não enfrenta a dificuldade de tomar uma decisão difícil ou de ter uma conversa difícil, se um dia chegar numa posição de liderança e tiver que fazer isso, lidar com o conflito, lidar com a conversa difícil, ele vai ter muita dificuldade. E nós com nós mesmos, nós cria a grande parte do que a gente vai construindo são sabotadores que nós mesmos criamos, estão dentro da gente. E que eu também preciso enfrentar com coragem para poder sair mais forte lá na frente, né? Então, estou falando, por exemplo, de escassez, eu preciso me dar bem, passar todo mundo para trás, porque vai ter só uma vaga lá na frente. Eu nunca vou conseguir me dar bem com tanta gente boa aqui. Não, tem muita oportunidade no mundo. Eu tenho possibilidade de fazer muita coisa com muita gente legal do meu lado. Eu quero ser amigo de todos os meus concorrentes, todos os outros consultores que fazem a mesma coisa que eu, que tem coisa para todo mundo. Eu tenho certeza disso. Outro sabotador é a culpa. Eu fico me culpando. Ah, poderia ter feito tal coisa. Sim, poderia. Vai mudar alguma coisa? Não. Eu controlo isso? Não. Gasto tempo só com o que eu controlo. Para mim, a maior medida de imaturidade de um líder é um líder que fica se culpando e procurando culpados na equipe, né? Outro sabotador é vergonha. Eu fico com vergonha de mostrar algo que não está tão bom ainda. Será que vão achar de mim? Não. Faz o melhor possível com o que tem agora, entrega o que tem agora e se orgulha do que tem agora. É isso que vai te levar para um outro nível. Comparação. Falei lá de trás. Aqui entra a comparação burra. E querendo ou não, a gente acaba fazendo. A desmotivação. Putz, hoje eu acordei sem vontade de nada. Isso aqui não está dando em nada. Não vai resolver. Não vou fazer diferente. Ah. Eu tô aqui, acordo 5 horas da manhã para correr, mas tô gordo aqui do mesmo jeito, tá adiantando nada esse troço. E a síndrome do impostor, que é a hora que a gente começa a achar que não dá conta. E aí a gente é reconhecido, as pessoas veem na gente o talento que nem nós mesmos vemos na gente. Então, opa, peraí. Então, essa síndrome do impostor, ela também é um sabotador que a gente cria e que vai puxando a gente para baixo. Então, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que lutar contra eles, eu tenho que enfrentar, não fingir que eles não existem, eu tenho que colocar a minha pele em jogo. Então, assim, eu ser realmente comprometido com o que eu tô me envolvendo e colocar ali me envolver de verdade, não só fingir que me envolvo. Eu colocar a pele em jogo, tem hora que eu vou me machucar, tem hora que eu vou me dar mal. Assumir risco é isso, e é isso que vai me fazer forte. E entender tudo que a gente faz, de quem é a tarefa. O que, que eu quero dizer com isso? E até isso vem até daquele livro ali, Coragem de Não Agradar, que é o seguinte, por exemplo, puxa, eu preciso ter uma conversa difícil amanhã com alguém na minha equipe, com o Zezinho, mas o Zezinho vai ficar muito chateado e depois ele vai ficar, ele vai ter muito trabalho para lidar com isso. Essa tarefa é dele. Sua tarefa é fazer essa conversa o mais cuidadosa possível, sem deixar de falar o que precisa ser dito, se preocupando com ele, acolhendo o que ele te trouxer, mas lidar com isso é tarefa dele. Você não tem que lidar com isso. Ah, mas se eu não fizer para minha equipe, ninguém faz. A tarefa é sua e deles. Quando você consegue dividir papéis e responsabilidades com mais clareza, a vida vai ficando mais leve e você vai ficando mais forte. Porque você tem que lidar com as pessoas. Por que, que muitas vezes a gente assume o que é do outro? Porque a gente não quer lidar com o outro. Com a dificuldade que é lidar com o outro. Agora, outra coisa que mais causa, mais constrói, que mais constrói é resiliência. Caiu? Levanta. Porque daqui a pouco vai cair de novo. Vai tomar uma pancada e vai cair de novo. E aí, eu tenho que reconhecer que eu caí e que eu poderia ter ficado mais firme, entender por que eu caí. Eu tenho que confrontar essa minha queda e eu tenho que revolucionar o meu jeito de fazer. A queda é a hora que eu vou realmente ganhar força, porque eu vou cair na estrada. Só não erra e não cai quem não faz nada, né? E a última das atitudes que eu trouxe por aqui é até título do meu livro, né? Decisões Corajosas. Porque é o seguinte, no final das contas, você está o tempo inteiro decidindo. Decidindo o que fazer e o que não fazer. O que enfrentar e o que não enfrentar. Decidindo quem são as pessoas que você vai ter por perto e quem são as pessoas que você vai deixar seguir. O que, que você vai fazer com o que você está sentindo? Eu decido o que, que eu vou, como lidar com cada coisa. Tudo isso são decisões. E aí as tomadas de decisão, às vezes, vai passar por demitir alguém, vai passar por contratar alguém, às vezes vai passar por mudar drasticamente sua atitude, às vezes vai passar por mudar a forma que você vive, às vezes vai passar por mudar de casa, de cidade. Decisões. São as decisões que mudam as nossas histórias. E quando eu não tenho coragem de tomar decisões, eu vou simplesmente embarcar na decisão do outro. Toda vez que alguém te perguntar, e aí a Débora vai me puxar a orelha, que eu faço isso de vez em quando, que é assim, onde nós vamos sair para comer hoje à noite? Ah, tanto faz, decide aí. A decisão é do outro. Não dá para a pessoa falar assim, ah, então vamos na pizzaria. Falar, não, na pizzaria não. Não, você fala para o outro decidir. Agora aceita. A decisão é dele. Falava antes. Ou no mínimo, qualquer lugar, menos a pizzaria. Mas enfim, tudo que você não decide, alguém vai decidir por você. E você vai ter que embarcar nessa viagem e vai ser coadjuvante do filme do outro. Então, para fechar aqui nosso papo, sem nenhuma dúvida, a autoliderança é tomar decisão o tempo inteiro e ter coragem de tomar a decisão certa, coerente com quem você é, coerente com onde você está indo e coerente com o que faz sentido para você. A sua jornada vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da jornada de outra pessoa que você ama e que acha que a dele é a certa. Você tem que conhecer e descobrir a sua jornada e seguir firme para aquele sentido. E aí eu trouxe esse recorte aqui do meu livro, que em cada decisão nós moldamos não apenas o nosso destino, mas o destino de todo mundo que nos cerca. Então, cada escolha, todo mundo que está à minha volta é impactado. Cada pequena, média ou grande escolha. Toda escolha vai impactar. Faz sentido? Bom, obrigado para quem está ficando aqui até o final. Ainda tem as minhas recomendações de livro de hoje. A próxima aula, semana que vem, eu vou falar de transformação digital, né? Tem muito líder que está se transformando, tem muito negócio que está se transformando, o mundo está se transformando. E como que eu lido com a tecnologia? Como é que eu lidero quando a tecnologia evolui muito mais rápido que a cultura. A cultura do mundo, a cultura da empresa, a cultura da família. Como é que eu lidero nesse cenário? A tecnologia evoluindo mais rápido que a cultura. Tema quente para a aula que vem. Se você quiser receber os materiais dessa aula, receber os links das próximas aulas, todos os avisos, tudo bonitinho. Entra lá em alanpimenta.com.br, tem um clique, um botão lá para você se inscrever para as aulas. A aula está aqui no YouTube, ela fica aqui um pouquinho, um tempinho disponível, tá? As aulas depois de um tempo ficam disponíveis só para os sócios do Master Leaders Club. Mas eu não vou lotar a sua caixa postal. Quando eu estou em desafio, eu mando um pouquinho mais de e-mails. Então, estava tendo lá o desafio da liderança corajosa, eu mandei um pouco mais de e-mails do que a média. Mas geralmente eu mando 2, 3 e-mails, 4 no máximo na semana. Vamos falar assim, ó, essa semana eu mandei um segunda-feira com a newsletter e a agenda da semana. Mandei um hoje avisando que ia ter aula, programei um agora há pouco para te avisar que a aula já tinha começado, e vou mandar um entre amanhã e sexta-feira com os materiais da aula de hoje. Basicamente é isso. Não vou lotar sua caixa postal, bem menos que outras pessoas lotam. Vale a pena entrar lá e ficar por dentro de tudo, e entrar no grupo VIP do WhatsApp, também mando as coisas por lá. Enfim, próxima aula. Semana que vem, toda quarta-feira, aula 136. E, para você se aprofundar no assunto, quais são os livros que eu trouxe? Na verdade, hoje eu não consegui separar de novo. Primeiro, Coragem de Não Agradar. Esse eu não ia nem conseguir separar aqui se eu pegasse no final, porque ele está lá na sala da Débora, onde a gente fez a live ontem. Tá? Coragem de Não Agradar. Também falando de coragem, a Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. O Coragem de Não Agradar é de dois autores japoneses, o Ishiro Kashimi e o Fumitaki Koga. Eu ainda vou aprender a falar o nome desses dois aí, que eles têm outro livro novo também que é legal. Não, é aqui, ó, Coragem de Ser Feliz, é do mesmo autor. Então, esse aqui também é bem legal. E é aquele livro do tipo assim, uma conversa entre um sábio e um jovem. Esse tipo de livro é bem gostoso de ler, bem facinho de ler. O outro é Terapia de Guerrilha, esse tem que estar aqui, do Ítalo Marcilli. Já indiquei ele aqui algumas vezes. Ele é um livro também bem fácil, de leitura bem fácil, e ele traz bastante reflexões e bastante provocação para quem realmente quer assumir a liderança da própria vida e tomar atitude e virar adulto de verdade, né? Vamos dizer assim. O Arriscando a Própria Pele, do Taleb. Esse estava por aqui também. Mas, enfim, não separei. Não vai ser agora que eu vou achar. Deixa eu ver aqui para o canto, que eu estou ficando escondido ali. Vem para cá. O Arriscando a Própria Pele é o famoso Skin the Game, né? Eu acho que tem títulos que não deveriam ser traduzidos. É quando eu boto a pele em jogo, né? Então, sobre responsabilidade. Sobre a Brevidade da Vida, do Seneca. Esse é um livrinho pequenininho. Você consegue baixar em PDF, né? Você consegue baixar, é domínio público, né? Seneca tem mais de 2000 anos. E ele traz muito um olhar de como a vida ela não é curta. E olha, nós estamos falando de 2000 anos atrás, eles deviam viver uns 30, 40 anos, né? A vida não é curta. A gente que não sabe aproveitá-la. A gente que não faz bom uso dela. Então, vale a pena dar uma olhada nesse livro, que ele realmente muda o jeito de pensar. E também é uma leitura que não é difícil, apesar de ser um filósofo. Tem gente que acha que todo filósofo é chato e difícil de entender. O Sêneca é bem fácil de entender e bem provocativo. E um outro livro que eu trago aqui é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl é o criador da logoterapia. Ele é contemporâneo do Freud, porém, diferente do Freud, conseguiu sair da Alemanha antes da Segunda Guerra. Ele ficou lá, e assim como Freud era judeu e escapou de muitos terrores, ele não. Ele foi para um campo de concentração, perdeu a família, e grande parte do livro, inclusive, metade do livro é contando exatamente a experiência dele no campo de concentração, e onde a diferença entre quem sobrevivia e quem morria ali era exatamente quem tinha um motivo para sair dali, quem tinha sentido na vida. E ele traz, e a logoterapia, que é a criação dele, que é o tipo de terapia que ele criou, é exatamente uma terapia que você busca sentido, que você vai construir o porquê você faz as coisas, e tem tudo a ver com a autoliderança. É um livro que também vale bastante a pena, é um livro pequenininho também, não é só para psicólogos e terapeutas, tá? E para fechar, trago aqui essa frase também que está na capa do livro do Ítalo, que é: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Faz essas 4 coisas que você já está sendo um baita líder, muito acima da média. Então, queria agradecer quem ficou aqui até o final. Obrigado quem está assistindo por uma gravação. Deixa eu ver se tem... Opa, está tudo certo ali no Instagram. Faz tempo que eu não vejo lá. Ei, volta. Não consegui ver o Instagram. Mas, enfim. Obrigado quem está aqui até o final. A gente se vê na próxima quarta-feira. e amanhã cedo, na minha provocação do dia. Beijo para você e até mais. Tchau, tchau. Opa! Opa!